Contem com ação!
Olá, bem-vindos a mais uma edição do Grande Acrá. Eu sou o coordenador do programa, João Malheiro, e comigo estão a Letícia Oliveira. Olá.
Oi.
E pela primeira vez no programa, a Leonor Costa. Olá.
Olá.
Esta edição do programa vai aproveitar um pouco o lançamento do Joker e a polémica que isso tem causado. Vamos debater um pouco a violência no cinema e também filmes controversos em geral, se vale a pena haver controvérsia à volta de filmes, não propriamente pela mensagem, mas só pelo conteúdo ser mais violento ou menos violento. Antes de avançarmos, as notícias são-vos trazidas pela Sara Passeira.
Zoe Kravitz é a nova Catwoman. Confirma-se mais um nome no Batman de Matt Reeves. Ao Bruce Wayne de Robert Pattinson, vai juntar-se a Selina Kyle de Zoe Kravitz. A atriz de Mad Max, Fury Road, X-Men First Class e Big Little Lies vai vestir a quarta reencarnação de Catwoman, já interpretada por Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway. Ainda não sabe muito acerca do guião que Reeves está a desenvolver com Mattson Tomlin ou sobre a relação que a Catwoman de Kravitz terá com o Batman de Pattinson. Até agora, Reeves apenas sugeriu que a sua narrativa terá lugar nos anos 80 e que vai ser mais dedicada ao caráter de detetive de Bruce Wayne. Jeffrey Wright tem sido apontado como próximo comissário Gordon, mas ainda não há confirmação para estes rumores. Maleficent, Mistress of Evil, vai ultrapassar Joker nas bilheteiras. A Disney vai voltar a ocupar o primeiro lugar no pódio das bilheteiras com a sequela de Maléfica. Especialistas preveem que Joker, anunciado esta semana como a terceira maior estreia de 2019 em Portugal, vai descer para o segundo lugar nos cinemas, disputando esta posição com a sequela de Zombieland 2. Maleficent, Mistress of Evil, estreia hoje nos cinemas e traz a continuação da história de Maléfica, atençando a relação da incompreendida vilã, mais uma vez reencarnada por Angelina Jolie, com a inocente Bela Adormecida, interpretada por Hal Fanning, quando conflitos as fazem seguir em diferentes direções. Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie, explosivas em Bombshell. Jay Roach, o mesmo produtor que nos trouxe Mark Felt, o homem que derrubou a Casa Branca, explora os controversos casos de assédio sexual passados na estação televisiva Fox News na época em que o órgão de comunicação era gerido por Roger Ailes. No olho do escândalo, Nicole Kidman interpreta Gretchen Carlson, a primeira whistleblower dos comportamentos abusivos e impróprios de Ailes. O elenco conta ainda com outras vencedoras de Oscars, como Charlize Theron, no papel de Megyn Kelly, outra apresentadora vítima de assédio, Margot Robbie e Allison Chaney. O contexto da história, mostrado através da perspectiva de Ailes, já foi trazido até ao ecrã pela Showtime na minissérie The Loudest Voice. A narrativa de Roach vai ser mais focada no testemunho e experiência das apresentadoras e funcionárias que tinham de lidar com as atitudes excessivas de Ailes.
Estamos de volta, vamos então começar o nosso debate. A Letícia não viu o Joker e a Leonor viu o Joker, portanto, Letícia, não tendo visto ainda o filme, qual é a tua expectativa, tendo em conta esta polémica toda?
Quer dizer, os comentários realmente parecem bons, e mesmo havendo a polémica relativamente à violência do filme, e até o facto de poder levar os jovens a ficarem mais violentos, ou até a copiarem um bocado as atitudes determinadas por Joker, eu acho que continua a ser um bom filme, e não é pela violência exercida, mas também pela própria mensagem do filme, que acaba por o tornar bom.
E tu, Leonor, que já viste o filme, o que é que tu achaste, tendo em conta toda esta polémica?
Eu antes de ver o filme já tinha visto muitos comentários e sinceramente estava à espera de uma coisa mais, quer dizer, foi violento e foi pesado, mas estava à espera de uma coisa ainda pior. E acho que de facto o filme é pesado, é violento, mas não glorifica essa violência. É deixado claro que o Joker é a pessoa má e que as ações dele são más e pronto, e deixa uma pessoa a pensar. Literalmente fiquei o final muito impactada.
Então achas que faz sentido haver toda esta confusão à volta do filme?
Eu acho que é bom o filme também gerar uma discussão, porque o filme em si também quer retratar muito a violência que existe e o que é que a sociedade faz em relação a isso. E acho que é bom a discussão ser criada, mas acho que o filme não deveria ser prejudicado por causa disso, porque não faz sentido.
E tu, Letícia, és a favor de um filme ser violento quando é para efetivamente mostrar que há um problema que tem que ser debatido?
Sim, eu acho que é importante o filme ser violento porque, apesar de não ser propriamente o ideal, acaba por acentuar a intensidade emocional do filme. Não é só violento de forma gratuita, não é violento só por ser violento. É violento porque serve para salientar as próprias ações dele e para salientar toda a história e todos os conceitos que existem realmente à volta da personagem.
Por exemplo, fala-se também muito, houve uma comparação que era com o Deadpool, porque o Deadpool é um filme de super-heróis, de ação, com muita violência, só que é uma violência cómica. Há algum problema também da violência ser interpretada dessa maneira, quase como se fosse mais um sketch do Tom e Jerry, por assim dizer? Não há algum problema com isso?
É sim, de facto, a violência que vemos em Deadpool é muito ridicularizada e as pessoas vêm e não levam aquilo a sério. E eu acho que, de facto, é um filme que nos faz rir e tudo mais, mas também é preciso ter precauções em relação ao público que expomos o filme dessa forma, porque, de facto, a violência está aí, não tem um sentido próprio para estar ali, não mostra nada.
E Letícia, já alguma vez ficaste, digamos, de pé atrás com algum filme por causa da violência? Ou isso nunca aconteceu?
De pé atrás não digo, mas pelo menos há alguns anos atrás, de acordo com alguns filmes muito violentos, por exemplo, Clockwork Orange, eu comecei a ver e, como era um bocadinho violento demais, eu não estava tão preparada para isso, acabei por recuar um bocado. Mas isso não faz com que o filme perca o seu valor, ou que eu faça querer deixar de ver o filme. Apenas me faz, se calhar, fazer uma pausa e querer voltar a vê-lo no futuro, tentar retomar aquilo onde continuei. Não é um filme por ser violento que afasta, se calhar, as pessoas abandonarem totalmente o filme. Eu acho que tem que haver pelo menos uma preparação.
Antes de prosseguirmos com o programa, fiquem com a review do filme Joker, que esta semana é-vos trazida pelo novo elemento do programa, o Nuno Dias.
Joker reinventa mais uma vez a história da famosa personagem da DC Comics, desta vez dando-lhe um nome e uma backstory bastante detalhada. Realizado por Todd Phillips e protagonizado por Joaquin Phoenix, este filme retrata a história de Arthur Fleck, um aspirante a comediante em Gotham e a sua descida em espiral para a insanidade. No contexto atual de histeria das massas, protestos violentos e da consciencialização para doenças mentais, Joker revela-se uma obra-prima, que há uns anos atrás seria vista como muito mais surreal e exagerada do que é hoje em dia. Phoenix, para surpresa de ninguém, volta a trazer ao grande ecrã uma performance genial, mas não ignora os efeitos que estes distúrbios podem trazer ao público. Assim, realçam-se as nuances e perspectivas por detrás da personagem, sem ao mesmo tempo glorificar as suas ações. Aliás, até nos faz o contrário, abala-nos com o horror desses mesmos comportamentos. Cenas que noutro filme teriam o seu timing comédico, aqui acabam apenas por enfatizar o estado decadente de Arthur. O retrato de Gotham é discreto e não se dispersa em referências irrelevantes, concentrando-se nos detalhes essenciais ao caráter do protagonista. É esta escolha intencional para se focar na psicologia de mente da personagem, descartando o acessório, que torna o filme tão intenso. Esta obra perturbadora não deve ser vista como qualquer pedaço de entretenimento, mas sim como um lembrete do impacto das nossas ações na sociedade.
Leonor, estávamos aqui a pensar como é que íamos continuar o debate e tu sugeriste também haver uma comparação entre as diferentes violências que existem no cinema. Como é que tu achas, por exemplo, qual é que tu achas que é a forma mais impactante de demonstrar a violência num filme? É mostrar tudo, ser mais cómico, mais sério, às vezes até não mostrar o que acontece?
Eu acho que ao mostrarmos as coisas gráficas, estamos de facto a mostrar as consequências dos atos de violência e isso de facto deixa um impacto maior no público. Por exemplo, eu vi Hotel Mumbai e acho que aquele foi dos filmes mais pesados que eu já vi, porque é de super gráfico e uma pessoa fica mesmo, sei lá, às vezes até tem mesmo de parar de ver o filme porque fica ali mesmo atacada com aquilo que está a acontecer. E também acho que uma pessoa deve ver, não é deve ver, mas tipo, não faz mal ver essas cenas porque mostra as consequências dos atos maus e não os glorifica, de certo modo.
E tu, Letícia?
Eu acho que nos filmes deve mostrar um bocado de tudo. Até porque há aqueles adeptos da violência hardcore que realmente veem o filme pelas próprias ações e pela forma como elas são retratadas de forma violenta. Um filme de ação, por exemplo, se não tiver um bocadinho de violência, se ela se calhar não for tão explícita, acaba por não ser tão dinâmica e as pessoas acabam por perder um bocado o entusiasmo a ver o filme. Mas, por outro lado, acho que a violência de forma um bocado mais implícita e não tão explícita no ecrã acaba também por ser boa dependendo do tipo de filme que é. Eu acho que se deve adequar um bocado a forma como a violência é mostrada ao tipo de filme e também um bocado ao público e à audiência que realmente o vão de receber.
Ou seja, às vezes o que tu não vês até pode, por como está na tua imaginação, pode ser ainda mais impactante do que o que tu vês.
Sim, eu acho que também é um bocado isso, porque existem ações e nós vemos, mesmo pela própria expressão das personagens, pela forma como elas reagem, mesmo se calhar por alguns movimentos, nós vemos o que elas vão fazer. Não é preciso estar literalmente explícito no ecrã todas as consequências e ações, o sangue a jorrar e basicamente estar ali a glorificar um bocado a violência e se calhar mostrar demais até, porque isso também pode provocar, não quer dizer, pode banalizar um bocado, tornar as pessoas um bocado mais suscetíveis a, ok, se isto está na televisão, se calhar até é possível realmente acontecer na vida real, se calhar não é assim tão mau. Por isso, se calhar, mostrar a violência de forma indireta também pode ser uma boa opção.
Leonor, já houve algum filme que tu viste e achaste isto é um bom filme, mas que não és capaz de o rever precisamente por ser um bocado violento ou traumatizado demais?
Eu acho que, como já tinha dado o exemplo do Hotel Mumbai, acho que
é
que
esse
era
o filme.
Esse. Sim, sim.
E tu, Letícia?
Eu lembro-me de um filme, eu não me lembro bem qual é que era o nome, mas era basicamente um filme de ficção científica em que eles, o mundo estava a acabar de uma maneira esquisita e eles foram a uma dimensão e depois estava a acontecer muitas coisas, também era um bocado filosófico. Saiu em 2018. E basicamente o filme até era bastante bom, a mensagem também era bastante boa, mas houve a ver uma cena, nem sequer era violência entre humanos, era basicamente um animal qualquer que começou a devorar uma pessoa e acho que isso ficou um bocado traumatizante, ainda para mais porque eu estava a comer na altura e, tipo, eu não quero ver mais isto.
Não foi um bom timing então, não. Pois é, acho engraçado porque às vezes há aqueles rankings de filmes que tu nunca mais vais ver porque são muito fortes e um dos exemplos, por exemplo, é o 12 Anos Escravo, que é um filme muito forte a nível de violência, apesar de nem é uma violência de tiros ou de pancada, é uma violência da escravatura, mas é também, como a Leonor estava a dizer há bocado, uma violência que em particular lá na América, se calhar eles precisam de ver como é que de facto foi.
Para começar a agir.
Exato. Pronto, eu só queria aqui terminar o debate com uma coisa, eu geralmente não costumo dar muita opinião porque sou moderador, mas fiquei um bocado perturbado, não como fato de cinema, mas como aspirante a jornalista, a forma como os médias americanos cobriram o filme do Joker foi um bocado perturbador, porque mais do que parecerem preocupados com o filme ser perigoso, parecia que eles queriam que acontecesse alguma coisa por causa do filme e quase que incentivaram de forma meio sanguinária que acontecesse alguma coisa de mal por causa do filme. Eu acho que isso é um bocado irresponsável e felizmente fico feliz que o filme esteja a ser bem sucedido, porque é incrível. Gostaste do filme, Leonor?
Gostei muito.
Pois.
Quase que bati palmas no final, mas
eu também fiquei tentada, até porque algumas pessoas bateram palmas à minha volta, mas eu pronto, eu contigo. Bom, antes do final do programa, fiquem ainda com o perfil, que esta semana é feita por mim, João Malheiro. Joaquin Phoenix é um dos atores mais aclamados da atualidade. O norte-americano começou a carreira em 1982, quando ainda era uma criança, através de pequenos papéis na televisão. Cresceu na indústria, mas o primeiro par de anos não lhe valeu lugar na ribalta. Tudo mudou na viragem do milénio, ao interpretar o vilão Commodus no filme Gladiador, de Ridley Scott. O papel deu-lhe a primeira nomeação para um Oscar e, desde então, começou a participar em grandes produções. Signs, The Village, Walk the Line e Her são exemplos da versatilidade e consistência de Phoenix. Até agora, o trabalho em The Master era considerado o melhor do ator, contudo as coisas parecem estar a mudar este ano. A performance em Joker tem sido aclamada universalmente. Pode muito bem ser desta que Joaquin Phoenix arrecada o Oscar depois de 3 nomeações sem sucesso. Até lá, só temos de sorrir pela oportunidade de ver um ator excepcional no auge das suas capacidades. Chegamos chegamos ao fim de mais uma edição do Grande Ecrã. Espero que tenham gostado. Daqui a duas semanas estamos de volta com um especial a celebrar o Halloween. Aliás, calha no mesmo dia. Até lá, fiquem com a música Smile, que foi composta para o filme Modern Times, do Charlie Chaplin, que é um filme que aparece no Joker, e a música Smile foi mais tarde alvo de uma cover de Jimmy Durant, que aparece no filme do Joker também, por isso está tudo interligado. Fiquem com a música, boa semana, boas aulas e, claro, bons filmes.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep I'm trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.
Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you
if you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.
You'll find that life's worthwhile.
Just